Semana do Planalto. Notícias do governo federal.
Modernizar para avançar.
Novas regras para o setor de mineração vão atrair mais investimentos e gerar empregos.
Quase no fim.
Prazo está acabando e mais de 4 milhões de trabalhadores não sacaram o FGTS das suas contas inativas.
Brasil mais eficiente.
Diminuição da burocracia em diversas áreas do governo traz benefícios e economia aos brasileiros.
Olá, eu sou Aldilei Ribeiro.
Oi, eu sou Deine Struagi.
E você acompanha a partir de agora as principais ações do governo federal que estão mudando o Brasil.
Bauxita, cobre, ouro, estanho, zinco. Lembrou das aulas de química, Aldilei?
Nossa, é mesmo, hein, Deni? Lembrei sim.
Pois é, mas na verdade, esses são apenas alguns minerais presentes no solo brasileiro, que possui um dos maiores patrimônios minerais do mundo.
E toda essa riqueza, se bem administrada, pode gerar muito desenvolvimento para o país, sem prejuízo para o meio ambiente.
Exatamente. E visando isso, o governo federal criou o Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira, que vai gerar mais investimentos e empregos aos brasileiros ao tornar mais simples os processos de exploração por empresas.
Quem garantiu foi o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.
Nós estamos falando de muitos empregos. Hoje são 200 mil empregos diretos. E olha que para cada emprego direto na mineração se gera outros 13 indiretos. Nós estamos falando de muita gente que vai ter mais oportunidade de emprego.
Ouviu só? O que aconteceu, gente, foi uma atualização de normas em 3 medidas provisórias assinadas pelo presidente Michel Temer.
E rapidinho a gente explica aqui para vocês. A primeira medida provisória criou a Agência Nacional de Mineração, que vai regular e fiscalizar o setor. Ou seja, botar ordem na casa.
A segunda medida modificou 23 pontos da legislação de mineração, que fazia tempo que não mudava.
Sim, entre as principais alterações está o aumento de multa no caso de empresa exploradora cometer infrações. Antes, o teto era de apenas R$ 2.500. Agora, o governo estabeleceu o teto em R$ 30 milhões.
E por fim, a terceira medida provisória vai garantir mais royalties pagos pelo setor que explora a mineração do Brasil. Ou seja, mais recursos vão ser arrecadados para melhorar a vida da sociedade brasileira.
Isso tudo para melhorar um setor que é muito importante para o país, como destacou o presidente Michel Temer.
A atividade mineradora transforma os recursos minerais em riqueza, em bem-estar. E estamos falando, na verdade, de um setor que emprega 180 mil pessoas diretos e centenas de milhares de empregos indiretos. Estamos falando, na verdade, do setor que respondeu por aproximadamente 10% das exportações brasileiras em 2016.
Com as novas medidas, o governo espera elevar a participação do setor de mineração no Produto Interno Bruto, PIB, de 4% para 6%.
Para o governo federal, você não vai mais precisar provar que você é você mesmo.
O quê?
Parece estranho, né? Mas eu explico. A meta do governo é reduzir a burocracia dos serviços públicos federais e fazer com que os brasileiros economizem tempo e dinheiro.
Ah, sim, é verdade. Um banco de dados oficial que já está em funcionamento reúne as informações dos cidadãos e das empresas. E com isso, não há necessidade de comprovar a autenticidade em atestados, certidões e outros documentos do setor público federal. Como explicou o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.
Com isso nós temos rapidez, simplificação e fazendo o Brasil ficar mais leve.
É sim, ministro. Os órgãos federais vão ter que trocar informação. Aí não vai ser mais necessário, por exemplo, comprovar um monte de informação na hora de solicitar passaporte, abrir uma empresa. Show burocracia!
E quando a vontade de facilitar a vida dos cidadãos se une à tecnologia, ideias boas surgem.
Como a carteira de habilitação digital.
Exatamente. Essa semana ficamos sabendo que o governo está preparando uma versão da carteira de motorista no celular.
Mas quem conta mais detalhes pra gente é o ministro das Cidades, Bruno Araújo. Ouve só.
Brasil parte na frente em relação aos demais países do mundo. Hoje é mais fácil você esquecer um documento em casa do que o celular. Então, a partir do primeiro trimestre do ano que vem, quem tiver sua carteira de motorista vai poder levá-la digitalmente no seu celular. E é bom lembrar que a carteira de motorista, ela é reconhecida como um documento de identificação nacional. Então é mais do que a carteira de motorista, é a possibilidade de poder se identificar.
Muito legal, né? Depois de disponível em formato digital, vamos ter duas alternativas, já que o documento impresso vai continuar valendo. Vai ser só mais uma facilidade mesmo.
Semana do Planalto.
Gente, mais de 4 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o FGTS das suas contas inativas.
E o prazo já está no finzinho, viu? Segunda-feira agora, dia 31 de julho, é o último dia.
É, e o governo criou uma exceção para o saque depois desse prazo, mas apenas para casos muito específicos, como presos, pessoas com dificuldade de locomoção, limitações que podem ser comprovadas, entendeu?
Não perca a chance de colocar um dinheirinho no bolso agora, pessoal. Muita gente talvez acha que não tem direito ou está com algum problema cadastral, como o publicitário daqui de Brasília, Rafael Valentim. A empresa que ele trabalhava não existe mais e não deu baixa na carteira de trabalho dele.
É, mas apesar disso, ele conseguiu receber quando foi na agência da Caixa.
Quando liberou o saque mesmo, eu voltei na agência para tentar realizar o saque com a minha carteira de trabalho. Consegui, foi na hora mesmo, foi até rápido o atendimento e deu tudo certo. Não precisei entrar na justiça, foi só explicar a situação e conversar um pouco lá que ficou tudo esclarecido.
Então fica a dica, pessoal, caso haja algum problema cadastral, é preciso ir a uma agência da Caixa para resolver. Quem orienta é a vice-presidente de fundos da Caixa Econômica Federal, Deusdina Pereira.
Somente se ele comparecer à Caixa até o dia 31 de julho é que nós poderemos processar os acertos e, na sequência, nos dias seguintes, nós efetuarmos os pagamentos devidos àquele trabalhador.
Mas é importante reforçar que, caso não haja o saque, o trabalhador não perde o valor depositado. Esse dinheiro é seu. Só que as regras para ter acesso a ele mudam. Aí, só quando for comprar um imóvel, ser demitido sem justa causa ou dar entrada na aposentadoria, por exemplo.
Antes de nos despedirmos, uma boa notícia para os aposentados e pensionistas da Previdência Social. O presidente Michel Temer assinou o decreto que antecipa a primeira parcela do 13º salário já para agosto. A segunda parcela será paga em novembro.
Vamos ficando por aqui, pessoal. Na semana que vem a gente volta com mais notícias para vocês.
E se você tem dúvidas ou quer saber mais sobre algum projeto ou ação do governo federal, escreva para pordentrodogoverno@presidencia.gov.br.
E essas foram as notícias destaques do governo federal. Até semana que vem, pessoal.
Tchau, gente. Até o próximo programa.
Você ouviu Semana do Planalto.